prédio. Nunca
teve amigo. Caralhinhos voadores.
Vamos dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo.
My name is Sam. Talking myself.
Começamos o primeiro Papo Loki gravado de 2023, na verdade. Estávamos esse tempo todo aí postando gravações perdidas do ano passado. Essa é a primeira gravação com todos reunidos aqui em 2023. Eu sou o João Magalha e comigo está o Rafael Chino.
Oi.
Raquel Faiza.
Hello.
E Marta Ponto.
Olá.
E no programa de hoje nós vamos deixar aí as nossas expectativas para os principais lançamentos de 2023, que eu ia começar aqui por janeiro, mas a verdade é que a gente já está gravando isso aqui no finalzinho de janeiro, então a maioria já chegou e algumas a gente já até assistiu, né? O primeiro que eu ia falar aqui era a Mega, a boneca tiktokeira assassina aí, que tava dando muita expectativa pra galera que tava vendo o trailer, todo mundo tava muito animado pra assistir esse filme, eu já assisti, eu gostei muito, acho que a Marta nem tanto assim.
Nem tanto assim mesmo.
Eu não entendi a vibe no trailer, cara.
Eu também não.
Ele é de humor, né?
É.
Ah...
Ele é aquele tipo que tira sarro de si mesmo.
Exato, é, isso é bem por aí.
Ah, tá, porque, porra, eu olhei e falei, gente, isso tá meio... É porque tem tanto filme esquisito que você fica assim, é difícil, né?
É, não, ele não se leva a sério, não tenta se levar a sério em momento nenhum. É só uma grande palhaçada de uma boneca assassina matando uma galera por aí.
Eu vi que por algum motivo esse filme foi sucesso entre a população GLS.
É mesmo?
É, LGBT, gente, pelo amor de Deus.
Porque a gente tá velho, né?
Exatamente.
Povo animado.
Povo GLS, povo animado. Mas eu vi, por algum motivo, a comunidade gay abraçou esse filme. E eu não sei por quê.
Neste exato momento, tô procurando um meme do filme Megan pra mandar aqui. Mas eu tenho muitas imagens na galeria, então.
Eu gostei, eu já quero a continuação, eu não tô nem aí. Eu gostei pra caralho.
Assim, eu não achei uma merda, não. Eu não achei muito bom.
É, não, muito bom ele realmente não é, mano.
Talvez eu dê uma chance, não sei.
Ah, vê sim. Pode ver, amigo.
Não. É, vê sem esperando nada. É. Sabe? Tipo, não é uma ficção científica dessas ficções científicas que a gente fazem refletir e tal. Ela até faz uma criticazinha ali à indústria de brinquedo e à responsabilidade de pais e mães e tal, mas é bem raso e ele nem quer fazer muito mais do que isso, não, sabe? É bem por aí, é bem isso. É uma boneca que mata gente.
E assim, na moral, é meio óbvio, é meio... Bem óbvio, bem óbvio. Uhum. O que não é óbvio é a burrice dos personagens. Você fala, não é possível que essa pessoa seja burra desse jeito, sacou? Mas é possível sim, naquele filme é possível. Esse filme, pra ele funcionar, ele tinha que passar em um outro universo de fantasia pra alguém ser estúpido como aquela personagem maravilhosa que cria a Megan, entendeu?
Exato.
Ela dança enquanto mata?
Tem uma partezinha só no final que ela faz uma dancinha pra...
Só pra ir pro trailer.
É, e é incrível, foda-se, por mim tá incrível. Pode... na verdade era pra ir pro TikTok, aquela cena é obviamente que era pra viralizar no TikTok, e deu certo, viralizou mesmo no TikTok pra caralho. É meio sem sentido, assim, certas coisas acontecem sem sentido, é só pra causar mesmo. Ela correndo, no trailer tem a cena dela correndo de quatro, igual um bicho. Não faz a porra do menor sentido ela correr daquele jeito ali. Aquilo não deixa ela mais rápido, não fica, não acontece nada. É só pra ser uma cena assustadora mesmo, assim. Mas também não é terror, também não funciona muito bem como terror, é só um filme divertido.
A Sofia acha que funciona como terror, que ela tomou todos os jumpscares possíveis. Ela caiu. Ela, ai, puta que pariu. Não, ele não vai fazer isso, não. E a Sofia é isso, eu acho que é a geração de TikTok, né?
E eu acho que era até o público, porque, tipo, eles meio que regravaram algumas paradas pra ser PG-13 nos Estados Unidos, sacou? Então é pra essa idade, assim, eles queriam atingir essa galera aí, galerinha aí de 13, 14 anos, 15, que vai ver o filme e vai achar realmente incrível, assim, igual a gente assistiu umas merdas, achava incrível, depois a gente revê depois de adulto, fala, porra, realmente. Bom, enfim, Mega tá aí, já tá disponível aí nas locadoras digitais, pra quem quiser conseguir aí, né? Na locadora do Tio Marx, já tá gratuito lá pra quem quiser pegar. O próximo aqui que eu ia falar também que estreou em janeiro era a segunda temporada de Star Wars The Bad Batch aí, que acompanha lá os clones com algum defeito, entre aspas, que foram que formaram um super esquadrão ali. É, acho que já tá no episódio 5 agora, então, porra, já veio, eu pelo menos já assisti, então a expectativa já foi, já atingida, e é isso aí. É uma animação muito boa pra quem gosta de Rebels e Clone Wars, segue a mesma linha e fica muito boa, segue muito boa, assim. Tá preenchendo aquela lacuna entre os clones deixarem de ser os Stormtroopers e pessoas que não são clones virarem Stormtroopers, assim, então estão respondendo algumas coisinhas legais ali que a gente sempre ficou se perguntando, e o George Lucas, por ser um péssimo escritor, nunca se preocupou em responder porra nenhuma, e foda-se.
Cara, eu me pergunto quanto a isso, quanta rebeldia ainda cabe nesse povo, né? Porque eles estão sempre revoltados, isso já era um novo filme, mas... e um novo animação e um game. Eles são muito revoltados, cara.
Você tem que prestar atenção, amiga, que a parada agora é uma imersão. Porque se você reparar, os fãs de Star Wars agora também estão revoltados com Star Wars. Entendeu? Eles estavam trabalhando pra isso. Pra que a revolta ela ultrapassasse a tela.
Pra vida real, né? Exatamente.
Entendeu? Exatamente. E funcionou. Agora parece que isso aí tá melhorando, mas já tá todo mundo com ódio.
Não importa o que Star Wars faça, ela sempre estará no coração do fã de Star Wars, porque Star Wars ela te bate, mas depois ela te dá um brinquedo maneiro, igual o Mandaloriano, igual esse The Bad Batch aí. Star Wars ele erra, mas ele acerta também, ele é
não,
incrível.
Se tiver um novo filme eu vou ver no cinema, foda-se.
Caralho, é, exatamente, porra.
Exatamente. Eu vou falar mal pra caralho, depois eu vou, porra, mas é igual óbvio. Minha mãe. Eu critico, e se alguém falar mal dela na minha frente, toma um tapa na boca pra ficar aprendendo a respeitar.
O Bad Batch era pra ser o Clone Wars, né? Era pra ser o final de Clone Wars, eu não sei se é a mesma história.
É bom, segue, é a continuação, né, do final do Clone Wars.
O nome da temporada que foi cancelada era The Bad Batch.
Pode crer. É, eles são inclusive introduzidos nessa última temporada de novo que fizeram de Clone Wars, né? Porque teve duas temporadas finais o Clone Wars. A série foi cancelada, aí fizeram a sexta temporada falando que era a última temporada pra fechar tudo, aí fizeram a sétima temporada falando que essa sim era a verdadeira última temporada pra fechar tudo. E aí eles introduzem o Bad Batch nessa temporada em um episódio lá, só rapidinho, e aí deram essa série própria pra eles ali, que eu tô gostando legal, assim.
Talvez tenha acabado a revolta, amigo.
Não, eu ia falar com a Raquel, o problema não é rebeldia, o problema é que o fascismo nunca acaba.
Né? Exato.
Tem que ter rebeldes pra enfrentar essa máquina mortífera.
Ai, eu quero ver esse povo feliz. Eu quero ver o povo consciente. Já chega. Já chega de revolta. Até aqui no Brasil a gente já venceu, pô. Não é possível que sejam tantos anos assim de rebeldia, cara. Que isso.
A rebeldia em meu coração nunca domina.
É, bom, o próximo da lista aqui também de janeiro que já estreou, uma série muito aguardada, que era o The Last of Us. Já tem aí dois episódios, né? Hoje, no momento que a gente tá gravando, sai o terceiro episódio aí. Eu tô gostando bastante, não sei se vocês já viram aí alguma coisa. Eu vi o 1 e o 2 e eu tô curtindo legal.
Eu tô curtindo também.
Mas eu não joguei o jogo, né? Eu joguei, assim, um pouquinho na casa de um amigo e já tava mais avançado o jogo já. Eu continuo
jogando. E já se cagou um pouquinho, né? Pode falar, João Magalhães.
É meio ruim de jogar mesmo. The Last of Us é bem enjoado de jogar, não vou mentir não.
Eu quero jogar agora, eu vi os episódios aí, agora eu quero jogar. A Sofia vai trazer o PlayStation. A criança tem o PlayStation e eu vou comprar o jogo e eu não vou fazer mais nada além de trabalhar e jogar The Last of Us.
Porra, é muito, eu não sei, eu sabia da história do jogo e tal, não. Nunca assisti gameplay porque eu sou cagadíssima, eu tenho medo do Slenderman.
Vou confessar que quando saiu a febre do Slenderman, eu comecei a acompanhar uns canais no YouTube que eles não jogavam, eles faziam meio que um found footage como se o Slenderman estivesse perseguindo eles, e eu nunca fiquei com tanto medo na minha vida achando que eu tava sendo observado o tempo todo quanto naquela época.
Porra, mas era, o joguinho do Slenderman era sinistro, né?
Porra!
Porque colocavam numa porra de um labirinto, se você olhasse pra trás, mano. Uhum. Ele aparecia,
cara. Cara, esse negócio é aterrorizante.
Porra!
Caralho!
Fizeram uma adaptação que era do Bolsonaro.
Muito mais assustador.
Aí
tu ia coletando assim, notas de R$2. Aí, e aí, se você olhasse pra trás dentro do labirinto, vinha a voz dele assim: infantil, não sei o quê. É comunista. E aí tem um momento que ele te pega, é assustador.
Eu joguei, eu baixei um Five Nights at Freddy's pra jogar com a Sofia e eu quase tive um piripaque lá na primeira
ridículos
vez que eu
dois
bicho.
Jogando. Cara, eu tava morri. Jogando na moral, o jogo tava quase morrendo. Falei, ele vai
cara,
jogar.
Eu desinstalei, eu joguei duas vezes e eu desinstalei o bagulho. Eu falei, não tem por que eu ficar passando por isso, pô. Não é diversão isso aqui, não, cara.
Eu não sei se vocês sabem, e eu quero isso na gravação, hein? Tu não vai tirar isso da gravação. Antes de namorar o jogo, eu não via filme de terror. Eu não gosto muito de coisas que me deixam com humor ruim.
Uhum.
Mas aí, namorando o Joe, é meio que impossível, porque qualquer filme que eu proponho, ele nega e ele só quer assistir terror. Então, beleza, eu comecei a assistir mais terror, hoje em dia eu assisto basicamente todos os terrores com ele.
Uhum.
Cara, ele fica com medo de ir na cozinha,
no banheiro.
Tem filme,
isso é verdade. Isso é verdade, mas é com filme de espírito que, inclusive, eu não assisto mais. Eu gosto muito de filme de terror, mas eu não assisto filme de espírito. Teve uma época, eu não sei porquê, porque eu me conheço, eu sei o quão cagão eu sou, que a gente tava numa onda de assistir vídeo do YouTube da galera filmando espíritos, entrando em lugares assombrados, ou
que
então era um compilado, todos os vídeos desse canal, eram vários, era um compiladão de pessoas filmando espíritos e tal, e o caralho é quatro. E eu ficava apavorado o resto do dia. Sacou? Tipo, e a gente assistia isso de manhã, almoçando, de tarde, tá ligado? Tipo, eu passava o resto
que
do dia.
Faz o Padre Quevedo, né?
Não, cara, isso aqui, pra minha surpresa, eu assistia na moral. Eu ficava meio bolado, às vezes, falava, cara, isso aí é sinistro. Fugiu. Realmente, cara. Realmente.
Não.
Agora que eu entendi por que a gente não vê mais filme de espírito, sabia? Agora que eu entendi, foi nesse momento.
E sabe a parada que é, não é o espírito, é o susto, tá ligado? Porque o espírito é um filho da puta que atravessa a parede e tal, e o espírito não chega do teu lado e fala, e aí, parceiro, tudo bem? Não, ele fica parado num cantinho te observando.
Aham, igual um gato.
Igual, sabe quem? A filha dele, de 13 anos.
Exatamente.
Ela faz isso, ela vem igual a Samara com o cabelo na cara, acorda, ela para na porra da sala e fica, na porta da sala e fica me olhando. Aí daqui a pouco eu olho pro lado, ela tá lá igual um zumbi, eu falo, qual foi, cara? Dá bom dia.
Mas enfim, Chano, tu viu já The Last of Us, cara? Tu ficou em silêncio aí, você gosta de The Last of Us?
Cara, então, confesso que eu não me senti atraído por The Last of Us, porque, tipo, eu tive curiosidade, mas falaram, ah, é mais legal pra quem jogou e tal. Aí eu criei uma certa resistência. Mas vocês falaram que viram e gostaram? Se pá, eu vou dar uma chancezinha assim, mas...
Quem foi o desalmado que te falou um negócio desse?
Não, as pessoas estavam falando assim, pô, eu gostei, mas já ouvi de gente que não jogou o jogo que achou meio chatinho, achou, tipo, é legal, mas não é tão legal, sacou?
Olha, eu achei... Melhor que o Walking Dead, melhor que todos os Resident Evil filmes e séries que foram lançados.
É, aí tu não me ajudou muito, que eu acho que é só uma completa merda. Então, tipo, qualquer coisa pra mim é melhor que The Walking Dead. Minha mãe que não escute porque ela gosta, mas desculpa, mãe.
Tão maneiro quanto Senhor dos Anéis. Tá, pode ver.
Não é.
Me cria hype errado não, Raquel.
É que esse rolê de zumbi, mundo pós-apocalíptico, não apetece muito o Chino, né,
Rafael,
cara?
Tem não
esse
rolê. Gosta.
Mas também não me apetece muito não, tá, amigo? E eles cometem o erro de dizer, ai, não são zumbis.
E não são.
Claro que são.
E aí tu fica, puta que pariu, como é que não são zumbis? Parecem zumbis, se comportam como zumbis e não são zumbis?
Se tremem todinho.
Mas... faz algum sentido que eles não sejam zumbis. Algum.
Tá bom.
Não tô falando, tipo assim, vai ver que vai ser a série da sua vida. Não é?
É.
É tipo, vai ver, que é maneiro.
É, tá bem feita, tipo, HBO e tal.
É, tá
bem
direitinho. É.
E no final você ainda sente um alívio, né? Que tipo assim, puxa, passei pela pandemia, mas ainda bem que não era disso.
Tá bom,
você me contaram demais.
Show. Bom, vamos entrar em fevereiro aqui, que fevereiro tem a volta do maior mestre do cinema de todos os tempos, que é M. Night Shyamalan, com Batem a Porta aí, o novo filme dele. Maluco, completamente maluco. Esse filme tem um casal gay que tem uma filha, e eles vão pra uma cabana no meio do mato e de repente bate lá quatro malucos de uma seita. E fala que a família, os três, né, tem que escolher entre qual deles vai ser sacrificado para o mundo não acabar. E eu já tô completamente vendido para esse filme, eu quero muito ver.
Oh, não sei não, cara. Quando você começou a falar em fevereiro, tem a volta dele, o mestre do cinema, eu tava com um sorrisão no rosto. E quando você falou M. Night Shyamalan, eu confesso que esse sorriso deu uma murchada.
Tá, eu já sabia quem que ele tava falando, porque eu conheço meu eleitorado. Né?
Eu crente que ele ia falar do Avatar, que já foi, inclusive, do James Cameron.
Ah, não, amiga, pelo amor de Deus, aí não.
Lindo! Lindo!
Mas o mestre do cinema tá de sacanagem.
Filha, ele fez Titanic.
É, o James Cameron é meio brabo mesmo no rolê. Ele só errou com o Avatar, mas fora
isso. Caralho, esse filme é muito ruim, mano.
É isso, Rafael. Puta
que pariu, porra.
Eu vou te bloquear, cara. Vou te bloquear.
Porra, me bloqueei, que caralho. Foi difícil. Olha, eu quis, assim, eu fui com boa vontade. Eu falei, caralho, eu vou me redimir com o Avatar, tá ligado? Vou ver o filme, vou ser impressionado. Puta que pariu.
Porra, tô decepcionada com vocês.
Eu também tô decepcionado com James Cameron.
O filme não tem história, realmente. Não tem história, tá ligado? Se você for pro cinema esperando uma puta de uma história, vai ficar decepcionado. Mas é lindo.
Quem quer história num filme, né, amiga? Pra quê? Por que não só uma sequência de imagens?
Porra, cara.
O vilão é o clone do vilão do 1, cara? É isso mesmo?
É. Porra, não, cara. O cara evoluiu uma tecnologia só pra fazer esse filme.
Não, ele evoluiu tanta tecnologia pra fazer um filme igual o outro, pô.
É tipo Evil Dead, né? O Evil Dead 1 e o Evil Dead 2, que é a mesma história, só muda.
Quem dera fosse a primeira história do primeiro nesse segundo aí, já falei.
Caralho. Ai, gente, ele tá exagerando.
Porra.
Confia em mim. Quando foi que eu passei uma dica ruim pra você?
Tu acabou de falar que Last of Us era igual aos Seus Anéis.
Ah, falou que era melhor.
Melhor, olha só, amiga.
Melhor não. Ah, gente, vocês também não me contam, não. Entendeu? Eu vou reescutar aqui o que eu falei aqui, pô. Vocês estão tirando com a minha cara, né? Olha só, Shyamalan é ruim. Acabou.
Não, que isso? Vocês estão malucos. Ele é um gênio incompreendido.
Eu gosto de Shyamalan também, embora ele faça umas paradas que eu falo, amor, o que tava acontecendo com você nesse momento? Tava difícil de ver, né? Mas eu gosto dele, assim, mais do que desgosto. Eu adoro Fragmentado, eu adoro A Vila, eu gosto da Dama da Água, eu gosto... Do Seis Sentido, puta que pariu, foda-se, é maravilhoso. Não quero
Seis Sentido sobre. É top, nem parece que é dele.
Pois é. Eu gostei de Sinais quando eu vi, que eu demorei anos pra ver, que eu achei que ia ser uma merda.
Eu tenho medo desse filme.
É, não, eu fiquei de boa. Eu gostei, sim, não achei tão ruim. A Praia. A Praia é Praia ou Tempo?
Como é não, é tempo, filme? É tempo.
Tempo, tempo muito tempo. Bom, muito bom. Eu, inclusive, fui ler os quadrinhos. Porque eu vi o filme e é bom, a história é muito boa. Eu gosto dele, mais do que desgosto.
A gente tem, inclusive, um episódio aí completo falando sobre os filmes do M. Night Shyamalan aí. Quem quiser ouvir, é só dar uma procurada aí na nossa gigantesca lista de episódios aí no Spotify ou no seu agregador favorito. Bom, seguindo aí depois desse filme, que é, obviamente será o grande filme de fevereiro, esse filme do M. Night Shyamalan, a gente tem Magic Mike 3, A Última Dança. Porra. Que é aí, porra, né?
Melhor que
o Titanic. Um Channing Tatum mais idoso agora, mais senhor, fazendo lá sua última dancinha pra aquecer o coração das pessoas aí, né?
Tomara que ele aposente pra nunca mais já a cara de
escroto dele. Eu odeio o Channing Tatum, né, cara? Eu acho ele mal configurado também, mas tudo bem.
Um homem lindo daquele. Olha, o segundo Magic Mike eu assisti no cinema com a minha amiga. Esse é um filme que vale a pena você pagar, sabe, pra ter toda aquela experiência imersiva do cinema.
Esse cara é muito errado, amigo.
Que isso, Marcos.
Amigo, ele é muito errado.
Ele é tão bonito quanto o Christian do BBB.
Quem é Christian?
O topete, pô.
É o Boca de Nike.
Ah, aquele que falou que ele saiu correndo em Fortaleza, as pessoas ficaram olhando.
Ah, esse aí mesmo.
Claro que as pessoas ficaram olhando pra ele, pensando, caralho, tá cru, mano. Tá cru.
Caralho, melhor comentário,
amiga. Pô, mó uma zona de frango congelado, mano. Aquilo choca qualquer pessoa. Que isso. Agora, nada a ver comparar o Channing Tatum com esse homem, na moral.
Bom, seguindo aqui, depois de Magic Mike e A Última Dança, nós temos aí o Ursinho Poo, Sangue Mel aí, aquele filme que a gente, né, já viu o trailer aí, do Ursinho Poo chateado, que foi abandonado e virou carnívoro. Ele e o Leitão... assassinando pessoas e comendo carne humana.
Mais um filme que não deveria ter sido feito, né?
Tá muito errado isso daí, cara. Tá muito errado.
Porra, puta que pariu.
E olha só, Os Mercenários 4 chega também em fevereiro aí. A galera já, a turminha de ação completamente aposentada, vai retornar aí pra mais um filme da franquia que já decaiu, né? O primeiro foi um sucesso do caralho, todo mundo queria ver ali todo mundo junto. O segundo já não foi lá essas grandes coisas e o terceiro foi completamente horroroso. Mas eles vão fazer aí uns Mercenários Terminários 4, que é Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis, infelizmente não mais, né? Mas...
Porra. Garante a aposentadoria, né, galera?
E, pô, passou, né? Quando você vê que é uma galera toda junta, você fica até no hype depois,
né? É, já viu, né? Agora a gente viu. Beleza, valeu.
Exato, agora vou dar uma ideia aqui. Se o Stallone chamasse a Ripley pra aparecer, seria outra parada. Foi
isso. Porra!
Quem é a Ripley? Me ajuda.
Big One River.
É ela?
Ah,
ela.
De Alien.
Isso. Aí sim.
Maiores closes de virilha do cinema.
Da história do cinema. É. Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania, também chega aí em fevereiro. Filme do Homem-Formiga, né? Ninguém nunca se empolga muito para filme do Homem-Formiga. Ninguém Mas vê. Esse, né, vai explorar melhor aí o Kang, que é o Jonathan Majors, um puta de um ator aí. Gosto muito dele desde Lovecraft Country.
Pô, esse cara é maravilhoso.
Vai ser a grande introdução do novo vilão dessa nova saga da Marvel aí. Então eu tô com um certo hype pizinho aí em cima desse Homem-Formiga e a Vespa. Apesar dessa filha da puta ser anti-vax.
Ia falar isso, seus filhos da puta. Vocês ficam cobrando a mina de Pantera Negra?
Exato.
Eles não cobram a mina do Homem-Formiga, que é mais escrota ainda.
Uhum.
Tô de olho.
Enfim, pra encerrar fevereiro aí, tem um dos filmes mais malucos aí que eu vi o trailer, que é o Urso do Pó Branco, que nada mais é do que um urso selvagem que come aí alguns pacotes de cocaína que caem de um avião e começa uma chacina maluca pela floresta aí, atacando as pessoas, completamente trincado. E eu tô muito empolgado pra ver essa porra desse filme do Urso do Pó Branco.
Muda o nome do Twitter. Pra Cocaine Bear?
Exatamente, que é o nome do filme em inglês. Cocaine Bear é um ótimo nome de um filme e é uma ótima premissa de filme. E eu quero muito ver um urso cheiradaço atacando pessoas na floresta. Primeiro porque eu sou contra ir pra floresta e segundo porque eu gosto muito de urso. Cocaína eu sou um pouco contra. Bom, começando março a gente volta aqui pra Star Wars de novo, que vem a terceira temporada do Mandaloriano aí também. Tô empolgado, gosto muito do Mandaloriano, gosto muito do Baby Yoda, ainda mais agora que ele vai usar cada vez mais seu poderzinho de mini Jedi ali, então eu tô nessa pilha aí. Mandaloriano, muito bom, melhor acerto de Star Wars aí dos últimos anos.
Porra, tranquilaço. Esse acertaram fácil.
Pô, eu acho que o Mandaloriano é o responsável por grande parte dos fãs não ter desistido de vez de Star Wars, né? Porque, porra, aquele episódio 9 e Obi-Wan, puta que pariu, né, cara? Porra, dava pra soltar a mão fácil de Star Wars, falar tipo, pô, esse cara não sabe mais o que, que eles estão fazendo.
É, exatamente. Porra. Chegaram perto de testar o limite.
É, Creed 3 chega aí também, dessa vez o primeiro filme aí da saga sem o Stallone. Ele não tá envolvido nem na produção, nem vai participar como ator. Vai ter aí o Michael B. Jordan e o Jonathan Majors também aí, vão ser os dois principais da parada aí, que vão se enfrentar no ringue. Eu gosto muito desses filmes, já falei, né? Esses filmes têm sempre um discurso motivacional, tem sempre uma figura paterna que aparece ali, que pega no meu coração, né? Então eu sempre me emociono muito nesses filmes de esporte, cara.
Eu me emociono muito com o Michael B. Jordan.
E tem o Jonathan Majors nesse aí também, que o maluco tá, porra, no shape.
Quem é esse maluco? Deixa eu procurar. Gato.
Olha só, vem também em março Pânico 6 aí, o primeiro filme da franquia sem a Sydney, que ela não topou voltar por causa de uma treta de salário, então vai ter só a moça lá de Friends, a... Exatamente. Ela vai retornar aí, tem a Wandinha também, no a Diana alguma coisa.
Ortega.
Exato. Ela tá aí meio que pra ser a nova... Não a protagonista, né? A protagonista é a outra lá, que é a filha do assassino do primeiro Pânico. É, vai vir aí o Pânico 6, gosto muito de Pânico, então tô aí já também.
Pô, o trailer tá bom, cara.
É, então, mas eu vou dizer que eu tô hypado, porque, porra, é um filme do Pânico, beleza, mas tô afim de ver. Vai quando sair aí nas videolocadoras populares, eu vou assistir com certeza. É, Shazam, Fúria dos Deuses aí também chega em março aí, a gente descobrindo hoje que o Zachary Levi aí, que é o cara que faz o Shazam, é anti-vax. Hoje ele tava lá no Twitter falando que a Pfizer é um grande mal pro mundo aí, concordando, compartilhando tweet de um maluco antivax pra caralho. Então, porra, ainda bem que o James Gunn tá vindo aí com o anúncio da nova DC, ele já passa a faca em todo mundo que tá lá falando merda.
A meio canta um probleminha, né? Pô, não é possível, mano. Caralho, tem que...
Americano incluindo nós, né, amigo?
Ô, Marta, mas Estados Unidos... Tudo que a gente tá em... Essa treta antivax, a gente tá importando essa galera aí.
Ah, sim, pode ser. Isso é uma realidade.
É, o que a gente tem de pior, a gente trouxe lá.
Verdades foram ditas.
É, bom, seguindo aqui, chega um dos filmes que eu mais tô aguardando no ano. É esse, eu tô hypado, apesar do pôster dele ter me dado uma quebrada, que é o Dungeons & Dragons aí, Honra Entre Rebeldes. Eu tô realmente animado pra esse... O trailer me pegou, apesar de eu sempre ter o pé atrás atrás por causa do trailer do primeiro Esquadrão Suicida, mas o trailer do Dungeons & Dragons me pegou legal. Eu tô no hype pra assistir esse filme pra caralho.
Maneiríssimo.
Pô, eu me pegou muito, cara.
Eu tô curioso.
Eu tô curioso também.
John Wick vai ganhar aí mais um filme, esse cara que, porra, tem um rancor eterno pelo cachorro dele, né?
Ah, não, é só o primeiro que morreu, ele nunca adotou outro?
Ele adotou, mas era um pincher, ele se arrependeu.
Eu nunca vi nenhum John Wick, então não posso falar nada.
Cara, é muito ruim.
Eu vi um e gostei.
É do 1 eu gosto. Eu gosto do 1, gosto do 2, o 3 eu não gostei tanto assim, mas é legal. É o Keanu Reeves ali batendo em pessoas por qualquer desculpa, assim, qualquer motivo.
Eu adoro o Keanu Reeves, eu não sei porque eu nunca vi John Wick.
Super Mario Bros, o filme, também chega aí em março e encerrando.
Desnecessário.
O mês, né? Vai ser uma animação, eu queria que fosse um live action aí, pra relembrar o grande sucesso dos anos 90, que foi o primeiro filme do Super Mario, mas não vai ser, né? Vai ser uma animação com dublagem do rapaz do Chris Pratt, que é o cara que faz lá, né, o Senhor das Estrelas, que é outro filho da puta também lá de...
Ele é anti-vax também, não?
Não, mas salvo engano, a religião dele é homofóbica pra caralho.
É, exato.
Caralho, sério?
Aham. É por isso que a gente fica puto que todo mundo tá caindo em cima da mina lá que faz a Shuri, mas tem vários os outros merda no rolê aí que a galera passa um pano, sabe? Curiosamente são todos brancos.
Curiosamente, muito bom.
E nem se cogita demitir o cara.
Exato, exatamente. Em abril chega aí o porra, o outro filme que eu tô hypado pra caralho, que é Evil Dead Rise aí, né? O quarto filme da franquia, se a gente desconsiderar o reboot de 2013. Esse filme aí, porra, eu adoro Evil Dead, foda-se, cara. Porra, Evil Dead é meu filme de terror favorito e eu tô muito no hype pra ver esse 4 aí.
Caralho, isso eu quero ver. Puta que pariu. Esse eu quero ver.
Pô, eu vi o trailer, eu achei foda demais e, porra, foda-se, é isso. Não vai ter, né, a galera não vai ter lá o Ash e tal, mas, porra, eu quero ver, não tô nem aí. Bom, em maio chega Guardiões da Galáxia 3 aí, é o último filme da equipe, né, o James Gunn se bandiou pro lado da DC, então ele não vai mais dirigir nenhum filme do Guardiões da Galáxia. A Marvel também já falou que esse aí deve ser o último filme da equipe, pelo menos por um tempo. Então, vi o trailer, gostei, eles me pegam muito na trilha sonora, mas é isso, é mais um filme. Eu tô meio... Ah, legal, o filme da Marvel, sacou? Tipo, vou ver, mas eu não tô muito... Nada me pega mais igual pegava antigamente, filmes da Marvel, sabe? Passou.
É, véi, Marvel, pô, sei lá, eu tô um pouco cansado, véi. Não sei, sacou? Eu não sei o que pensar. Eu prefiro esperar chegar perto pra ver se eu me animo ou não.
Eu gosto muito de Guardiões da Galáxia, então eu fico feliz. Porque eu gosto real desse filme. Eu tô um pouco chateado com o Chris Pratt agora. Bastante, na verdade, porque eu não sabia. Eu digeri essa notícia. Mas eu gosto bastante de Guardiões da Galáxia, porque eu me apeguei a todos. Eu tenho nomes especiais pra cada um daqueles filhos da puta. Eu demorei muito pra entender o nome deles de verdade e gravar. Então eu tô um pouco triste. E feliz porque vai ter o filme, eu não sei. Inclusive, a gente viu até o especial de Natal.
Velozes e Furiosos 10 também chega aí em maio, mais um filme da franquia. É a parte 1 apenas, tá? Vai ter o Velozes e Furiosos 10, parte 1. Velozes e Furiosos 10, parte 2 no ano.
Essa porra virou Harry Potter agora.
Nossa, gente, vai ter a parte 2 do Velozes e Furiosos 10, é isso?
Aham, sim.
Eles não cansaram de influenciar as pessoas negativamente?
Eu não entendo esse sucesso todo de Velozes e Furiosos. Acho que é pra uma bolha que eu não conheço mesmo, assim, não tenho contato, sacou? Porque realmente é um sucesso, assim, os caras não param de lançar filme de Velozes e Furiosos nunca. E sempre estão levando cada vez mais atores conhecidos pra lá. Charlize Theron tava no último Velozes e Furiosos, ou é nesse Velozes e Furiosos que ela vai estar. Tá. Velozes e Furiosos é uma loucura, assim, que eu não consigo compreender, tá ligado?
Tipo, Charlize Theron tá meio desempregada, né?
Tá, mas porra, Velozes e Furiosos, né, porra?
É melhor do que nada, né?
Enfim, em maio chega aí também, nadando nas lágrimas dos nerdolas, a Pequena Sereia aí, o live action da Pequena Sereia, que eu particularmente, como qualquer outro live action da Disney, com exceção de Cruella, eu tô cagando.
É, eu não sei como é que eu me sinto, porque todos os live actions da Disney eu achei difícil de assistir.
É.
Cruella eu achei bom, mas é porque Cruella não era um conto de fadas.
Sacou?
Tipo, vamos ver. E Pequena Sereia é um dos que eu mais gostava, então eu quero assistir. Mas eu assisti Aladdin e achei um saco.
Aladdin eu não tive coragem até hoje.
É muito difícil, amigo, honestamente, assim.
E o Rei Leão já me deu uma desanimada legal.
Porra, sim.
Rei Leão eu não tive coragem.
Esses filmes que só repetem a história não me pega não, sabia?
Pois é.
O Rei Leão, na verdade, você não teve coragem, não. O Rei Leão você botou pilha pra gente ver o live action do Rei Leão. Eu já tinha visto, eu te falei que era muito ruim. Você falou, não, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tu deu play, em 2 minutos tu tava dormindo e eu tive que assistir aquela porra de novo sozinho.
Cara, eu não lembro disso. O Rei Leão, gente, foi o primeiro filme que eu vi no cinema, né? Só que tudo na minha vida vem como história triste. Então senta que lá vem a história. Eu fui assistir o Rei Leão, eu tinha 8 anos de idade. O meu pai tinha acabado de morrer. E eu fui ver esse filme no cinema.
Caralho!
O que eu chorei nesse filme?
Caralho!
Que a minha mãe não sabia o final do filme, né, cara? Era um filme pra criança, bro.
Caralho!
Mas é um ótimo filme, eu gosto muito. Eu acho que o Simba me entende, entendeu? É isso que eu acho.
Essa Pequena Sereia vai sair no cinema? Não vai, né? Vai ser direto no streaming?
Talvez sim. É, bom, em junho tem aí Homem-Aranha Através do Aranha-Verso, parte 1. Tô muito hypado, gosto muito do primeiro filme lá do Homem-Aranha.
Agora tu me pegou no hype pra caralho, velho. Eu quero ver, porra. Eu quero achar uma sala que não tenha 3D, inclusive.
Pode crer.
Lembra Petrópolis.
Rapaz, você não gosta de 3D, não?
Porra, velho. Eu tô ficando contra 3D, velho. Porque é um bagulho que você não vê o filme tão direito assim, sacou? Você fica cansando a vista. Porra, eu quero tela 2D, velho.
Eu odeio filme 3D.
Mas aqui o 3D é maneiro, cara. O 3D aqui é maneiro no cinema novo. Eu vi Avatar no cinema novo. E o 3D tava lindo, né? Eu não sei outros filmes, mas Avatar é feito pra isso, né?
Sei lá, não me comprou ainda, não.
É, não me pega também, não.
Eu acho cansativo assistir 3D, eu sinto que, sei lá.
É, me dá uma incomodada assistir 3D, assim. Porque parece que eu não tô vendo direito, que eu tô perdendo alguma coisa, assim.
Exato.
Me dá uma gastura.
Então eu quero achar um IMAX sem 3D, sei lá, não sei o nome. Mais bolado que tem sem ser 3D.
Vai no mercado de estação que mal tem cinema, quanto mais 3D.
O problema é que tu sai com a mesma sensação de estar tá perdendo alguma coisa, do mesmo jeito.
Talvez um pedaço da sua perna.
Perdendo a dignidade, talvez.
Uma oportunidade de ficar em casa, você também vai estar perdendo.
Se eu subir pra Petrópolis pra ver cinema, alguém me dá um tiro, na moral.
Aí eu quero um cinema novo, tá todo mundo falando super bem, tem até cadeiras reclináveis na sala VIP.
Eita, caralho, agora eu fiquei curioso.
É, Transformers, o Despertar das Feras também vem aí. Eu confesso que, tipo, eu gostei do primeiro Transformers lá, eu gosto muito, choro com o Optimus Prime fazendo discurso no final, tocando Linkin Park, falando, atenção, Autobots, se vocês precisarem de um lar, estamos na Terra, pipipipopô, falo, porra, muito bonito. Optimus Prime fala muito bem, mas não acompanhei os outros todos, mas esse, o Despertar das Feras, vai adaptar o Beast Wars, então, que era um desenho que eu adorava. Eu acho que era o único desenho de Transformers que eu gostei, era esse do Beast Wars. Que eram animais, eram robôs que se transformavam em animais que se transformavam em robôs. Então, porra, esse eu tô meio na pilha de ver, assim. Não vou dizer que eu tô hypado pra caralho, tipo, meu Deus, o filme vai ser muito bom. Mas eu tô afim de ver pra ver, porra, eu gosto muito do Beast
Wars.
Porra,
eu fiquei curioso, velho. A história de Beast Wars era muito foda.
Era.
Eu acho que o primeiro que eu vi foi o Beast Wars.
É, o meu também.
Mas foi o primeiro que lançou no Brasil.
Não, nos anos 80 tinha o Transformers clássico, o desenho em 2D do Transformers clássico, que eles eram caminhão, carrinho e tal. Tanto que foi uma surpresa pra mim, quando eu, criança, descobri numa revistinha dessa aí, Heróis da TV, Heróis, sei lá, que tinha outro Transformers que não era de bicho, era de carrinho. E nunca me pegou do mesmo jeito que o Transformers de bicho, o Beast Wars, cara.
E tinha o Beast Wars e tinha o Beast Machines, eu acho.
Que era chato. O Beast Machines eu achava muito chato.
Pô, eles perderam a linha, velho.
Sim.
Eu nem sabia que tinha essa variedade tão grande de Transformers, gente. Peraí. Tem um que é só de bicho, tipo Power Ranger, que tinha do Power Ranger na selva, igual é o Chan.
É meio que isso. É meio
Tenotauro.
Que isso. Só que, tipo, pra gente, só existiu o Transformers de bicho.
Exato.
O transporte de caminhão era, sei lá, um brinquedo velho que tava jogado na casa, sacou?
Exatamente.
Peraí. O Transformers de bicho, era bicho que virava Transformers?
Não, era um Transformer que virava bicho, tipo, o Transformer é uma raça alienígena, robô, que pode tomar forma de outra parada.
Mas não era só máquina? Ai, tô confusa.
Tipo assim, imagina um robô. Aí esse robô, ele pode tomar forma de outras paradas. No Transformer, sim, ele se transforma em carros.
Isso.
Ou em aviões, etc. Em veículos. No Beast Wars, ele se transforma em bichos.
Mas parece bicho mesmo ou parece bicho máquina?
Parece bicho.
Aí é maneiro, pô.
Aí, tipo, os do mal eram dinossauros e os do bem eram
mamífero.
Não, era animal. Era mamífero, pode crer.
É, era um gorila, um rato, uma onça, leopardo, sei lá, uma chita.
Eles mamavam. É que tem um que ele vira casaca, ele vira...
O Velociraptor vira casaca e vai pro lado do bem. Que era mais foda.
No caminho do bem.
Ele leu o livro. E aí, tipo assim, Raquel, que eu lembro. Passou primeiro Beast Wars, que a gente sabia o que era Transformers, mas a gente nunca tinha visto nada de Transformers.
Uhum.
E todo mundo amou, apesar de que, cara, se vê o 3D, é sofrido.
Sim.
Puta que pariu, muito sofrido, velho. E depois teve o Beast Machines, que trazia mais os elementos do Transformers antigo, só que era chato.
Era chatão mesmo. É porque aí no Beast Machines eles meio que misturavam o animal com um veículo, assim, né? Então o que era rato lá, na forma animal, ele era um rato, mas ele tinha roda na pata de trás, assim. Era bem chato, era bem...
Era mais sério, sei lá.
Era... E era meio repetitivo, assim, todos os inimigos eram robôs iguais, assim. Eram...
Nossa, pode crer.
The Flash finalmente chega aí aos cinemas também. Esse filme que tá encantado, tem uns 5 anos. O Ezra Miller aí já foi preso, já foi solto, já foi cancelado, já foi descancelado. Ninguém sabe o que faz com o Ezra Miller. Finalmente aí o The Flash vai chegar ao cinema. Eu confesso que eu quero ver qual é que vai ser desse filme, apesar de não valer mais nada, né? Esses filmes da DC que vão sair esse ano aí, Shazam, The Flash... O Besouro Azul com a Bruna Marquezine. Porque vai vir uma nova DC aí comandada pelo James Gunn. Então, mal ou bem, esses filmes não vão pra lugar nenhum, né? Então...
Falaram que o cara que faz o Super-Homem...
Nunca viu.
O Henry Cavill falou assim... porra, me demiti, hein? Caralho, quero fazer o Super-Homem. O James Gunn falou assim, então...
O Cavill se fudeu muito, cara. O Cavill se fudeu muito. Porque ele tava nessa treta com o Warner falou, não, cara, acho que tu não vai ser mais o Superman. Aí ele tava lá fazendo The Witcher, aí chegou o The Rock, levou ele de volta. The Rock falou, não, tem que ter o Cavill, porra, ele é um Superman foda. Aí ele falou, beleza, então vou voltar a ser Superman, vou deixar de ser The Witcher. Aí o The Rock lá, o Adão Negro, flopou, o Warner botou o James Gunn como novo líder da porra toda, o James Gunn falou, ó, Cavill, sinto muito, perdeu tudo morando de aluguel, cara. Não vai dar pra você continuar como Superman. E essa é a atual situação de Henry Cavill, completamente desempregado em Hollywood.
Cara, eu fiquei com dó dele, cara. O The Rock fodeu com o rolê do cara, mano.
Fudeu.
O The Rock fudeu com muita gente, meu Deus.
E foi pura maluquice do The Rock, tá? Ele fraudou número lá de quanto tinha ganho de bilheteria e o caralho é quatro pra tentar enganar o Warner, assim.
Mas ele também foi produtor, não foi? Desse filme ruim aí, o Adão Negro.
Foi, ele meio que forçou uma barra, assim, que meio que ele ia ser o novo comandante do bagulho todo, tá ligado?
Porra, o The Rock, mano, não dá pra levar ele a sério.
Cara, brucutu, maioria, tem que parar com essa ideia de fazer filme. O Vin Diesel já tinha mostrado isso com o Riddick.
Sim.
Cara, esses malucos, quando dirigem filme, eles estragam a parada, velho.
Sim. Bom, continuando aí em filme de quadrinho, em junho chega aí também a adaptação live action de Chico Bento, da Turma da Mônica, aí vai virar um filme aí, seguindo os outros dois que já tiveram da Turma da Mônica, mais a série que saiu no Globoplay, né? Que tá meio que na mesma onda do The Flash, porque vão mudar o elenco da Turma da Mônica, né? Aquelas crianças não vão ser mais...
Partindo do meu coração.
As crianças da Turma da Mônica, então o Chico Bento, que foi apresentado na cena pós-crédito do segundo filme da Turma da Mônica, também tá aí meio perdido nesse limbo. Faz parte da mesma turma, é o Chico Bento de outra turma.
Very sad.
Confesso que eu não gosto, o Chico Bento não era o personagem do Maurício de Souza que mais pegava meu coração, não. Então eu tô meio que tipo, vou ver, mas foda-se. E pra fechar junho aí, tem aí o quinto filme do Indiana Jones, Indiana Jones e o Chamado do Destino, que ninguém sabe o que vai acontecer, né? Se vai ser pra passar a tocha do Indiana Jones pra outra pessoa, ou se vai ser só mais um filme aí do Indiana Jones e...
Parece muito que tu apertou as contas, né?
Pois é.
Falou, velho. Porra, ninguém quer fazer isso, cara. Sei lá, eu não sei se uma criança tem, tipo... tem público pra Indiana Jones, tá ligado?
Uhum.
Público.
Eu acho também que já foi o tempo do Indiana Jones. É tipo, acho que Indiana Jones tinha que ser, tipo... De Volta pro Futuro, tá ligado? Tipo, foi o filme lá dos anos 80, fez sucesso pra caralho. Deixa quietinho ali. Quem ainda é fã, vai lá assistir de vez em quando. Mas não precisa ficar fazendo sequência.
Cara, quem ainda é fã de Indiana Jones?
Ah, tem uma galera que curte Indiana Jones pra caralho.
Meu pai era fã do Indiana Jones, cara. Meu pai ia ter 70... Meu pai nasceu em 38 e ele era fã do Indiana Jones.
Com menos 30, eu acho impossível.
Também acho. E a gente tem aí o Uncharted, né? Que é meio que uma Indiana Jones aí pra nova geração, que o filme também não deu certo, né? Enfim, julho é o mês da loucura, porque chega aí o filme da Barbie. Confesso que aquele trailer me pegou, tá? O trailerzinho da Barbie me pegou muito fácil ali. E nem é um trailer, é só as crianças brincando com umas bonecas feias pra caralho. Aí chega a Barbie e faz alusão a 2001, uma odisseia no espaço. E eu falei, caralho, porra, não tão brincando com esse filme da Barbie. Aí eu tô curioso pra ver qual é que vai ser, o que, que eles vão fazer com essa porra.
Porra, eu tô curioso porque as pessoas estão curiosas. Tô começando a ficar curioso porque
Mas tem também em julho aí, pra alegria do Chino, ou não, porque esse filme tá mudando de data com certa frequência, que é o Minecraft e o filme, Chino. Pra sua alegria. Ou tristeza, né?
Caralho, vai ter o Jason Momoa. O filme vai ser o Steve.
É, pois é, é meio louco, né? Tipo, não tem uma história a ser contada no Minecraft assim direito, né, cara?
É, também não sei qual vai ser, sacou?
Será que é tipo emoji o filme?
É, então eu tava pensando nisso, de ser uma parada meio louca, tipo Lego.
Ah! Mas leva da hora.
Acho que é aquele licenciamento, só que eu licencio o filme faz uma parada meio loucura. Deve ser isso.
É porque assim, a maioria da galera que eu conheço que curte Minecraft é mais pelo rolê de ficar construindo as coisas lá, né? Constrói a casinha, constrói um castelinho, constrói os bagulho lá, pô.
Não, a história é foda.
É, exato.
De repente a pessoa vai fazer um filme interativo, não vai ser o primeiro.
Existe todo um grupo de pessoas que passam horas no YouTube assistindo os caras construindo coisa lá no meio da floresta, né? Então pode ser que o filme do Minecraft seja um grande vídeo de pessoas construindo coisas no meio da floresta.
Caralho.
Bom, pra encerrar, julho chega aí também Capitã Marvel 2, que recebeu o nome de As Marvels, porque vai reunir a Capitã Marvel, a Miss Marvel e a Photon, né, que apareceu lá no WandaVision. É a mesma coisa que eu falei pros outros filmes de super-herói aí, ok, legal, vou ver, mas zero hype.
É, eu tô curiosinho.
Eu não fiquei curioso, não, saca? Tipo, acho que vai ser... E, tipo, eu gosto da Capitã Marvel, tá? Não é choro de nerdola. Eu gosto da personagem, eu gosto da Brie Larson. Eu gosto do primeiro filme da Capitã Marvel. Eu vou ver esse segundo filme da Capitã Marvel, com certeza. Mas eu não tô pilhado pra assistir o filme. Igual eu não tô pilhado pro Homem-Formiga, nem pra nada disso, sacou?
Cara, eu não fico mais animada com esse rolê de herói. Eu acho que já foi, né? E eles estão lançando muita série, tá ligado? Aí, tipo, fica muita coisa um em cima do outro. Eu acho que tá cansativo já.
Eu acho que saturou.
É.
Pode ser, pode ser. E aí, agosto já começa com outro filme de herói. Dessa vez, o Besouro Azul aí também da DC lá, que eu vou ver por causa da Bruna Marquezine. Que, como todo ator ou atriz brasileira que vai fazer um grande filme, deve aparecer uns 5 minutos só. Mas eu vou lá dar essa força pra nossa Bruna aí, pô.
Brasil!
Eu acho injusto você fazer esse julgamento, porque em 5 minutos de tela, Alice Braga fudeu toda a vida do Will Smith em Eu Sou a Lenda. Ela fez um puto estrago, todo mundo lembra dela.
É verdade. Inclusive, Alice Braga é a grande rainha dos 5 minutos em filmes estadunidenses, né? Que porra. É, inclusive aí, ó, curiosidade, vou trazer uma informação aqui, Rogerinho, que vamos ter Eu Sou a Lenda 2, hein? Com Will Smith e o Michael B. Jordan.
Que mara.
Pô, já não tinha ninguém já, e aí vai ter mais gente agora.
Mas o Will Smith não morreu no final do primeiro filme?
Eu acho que ele morre, né?
Então, ele vai estar no segundo de algum jeito.
Eu não ligo se ressuscitarem ele, porque eu só quero que ele volte pra indústria, tá ligado? Eu pago.
Boa. E agosto chega também Nosso Lar 2 aí, né? Aquele filme de espírita.
Eu gosto.
Eu vi o primeiro, assim, muito sem prestar atenção em nada. Oh. Mas eu não vou ver o segundo, a não ser que a Marta me obrigue.
Ah, eu vou ver. Se você for ver sentado no sofá sem assistir comigo, eu só gostaria que você parasse de emitir opiniões sobre.
Tu faz isso? Metade dos filmes que tu fala que viu comigo, tu tá no celular e depois tu briga comigo que tu viu.
Não, mas eu acompanho os filmes. Não é uma série de 8 episódios que eu vi 30 minutos no total e acho que sei tudo.
É tão gostoso ver vocês discutindo isso. Por favor, façam isso, por favor. É tão gostoso.
Ah, setembro é o mês das continuações, porque chega aí a Freira 2, do universo da Invocação do Mal aí. E eu tô cagando, eu acho chato pra caralho o filme da Invocação do Mal. Eu acho o casal lá eram dois trambiqueiros do caralho. Eu não gosto de Annabelle.
Tu tá cagão, cara. Eu tenho medo.
Ah, não, eu também não gosto, não. É chato mesmo, amigo.
Esses nem me dão medo. Pra te dizer a verdade.
Esses filmes são quase uma catequese.
É.
Porra, é muito chato.
Eu tô vendo aqui, Eu Sou a Lenda tem um final alternativo.
Tem um que eu acho que ele não morre. Por isso que eu fiquei na dúvida. Eu não sei qual é o alternativo e qual é o oficial, mas...
O oficial é que ele morre.
É, eu acho que tem mais a ver com o livro, que a história é outra parada.
Pode crer. Enfim, Freira 2, caguei, não vou ver. E, porra, não vejam, porque já tá na hora de acabar esse universo compartilhado de Invocação do Mal aí, que é chato pra caralho, puta catequese da porra, chatão. Mas o que tem em setembro de bom é Legalmente Loira 3 aí, ó.
Ah, isso eu quero muito, gente. Quero muito, foda-se tudo.
Com a Reese Witherspoon, vai voltar aí pra fazer Legalmente Loira 3.
E a Mãe do Chifre vai voltar?
Provavelmente, né? Ela tá em alta pra caralho agora, porra.
É, eu adoro a Mãe do Chifre.
Acho que o nome dela é Jennifer Coolidge.
Isso. Jennifer Coolidge. Eu prefiro a Mãe do Chifre. Desculpa, tá. Jennifer. Eu prefiro.
Em setembro vai sair também um spin-off de Um Lugar Silencioso chamado Um Lugar Silencioso Dia 1 com a Lupita Nyong'o. E vai contar aí, como o nome já diz, como é que foi o primeiro dia lá da chegada dos bichos, que tu não pode fazer barulho, senão eles te pegam.
Maneiro, vou ver.
Eu gosto muito de Um Lugar Silencioso ali, acho um filme muito sofrível. Aquela moça grávida tendo que parir em silêncio, pisando em prego e tendo que correr de bicho, é assustador. Em outubro, a gente tem aí Kraven, o Caçador, que é mais um dessa lista aí dos filmes do Homem-Aranha da Sony, né? Que a Sony não pode usar o Homem-Aranha que tá emprestado pro MCU. Então eles ficam fazendo filme com os vilões do Homem-Aranha.
Como se eles fossem heróis.
É, dessa vez é o Kraven, o Caçador aí. Que eu não sei como é que eles vão conseguir converter isso, né? Porque o cara é um caçador, né? Ele é errado, né? Ele praticamente usa um casaco de leão. A gente viu aí recentemente que a moça, a menina Jenner lá, foi muito julgada por usar a pele de um leão aí em uma...
Mas aquilo era um leão pintado, nem era de verdade.
Nem era um leão de verdade. Então, olha só, nem era um leão de verdade, já causou isso tudo. Imagina o Kraven Caçador que foi lá, matou o leão, fez o casaco com suas próprias mãos e usa e desfila por aí com um casaquinho de leão.
É o que a gente esperava da Cruella, né?
Era.
Caralho, é isso, Kraven o Caçador vai ser outra Cruella. Exatamente isso que vai acontecer.
Perfeito. Pô. É esse
pode. Que caga pra caralho a narrativa dos vilões do Homem-Aranha, sinceramente.
Porra, o Homem-Aranha tem muito vilão bom, mas esse eu achava o mar nada a ver, velho. Puta que pariu. Que o maluco, porra, ele parece... O maluco é caçador, mas ele vem com, porra, um look babadeiro. Parece que ele saiu da Fashion Week. Obrigado.
Sim.
Achava que ele era muito... O visual dele era maneiro. Ele fazia não, o cara tentar matar o Homem-Aranha.
Enfim, é isso. Ninguém sabe como é que vai ser esse filme. Vai ser um filme que vai tentar transformar ele em herói, né? Essa parada aí que a Sony tá tentando fazer. Deve querer juntar ele com o Venom e com o Morbius lá depois, que já tem filme deles. Enfim, vai aguardar pra ver. O Exorcista vai aí ter também um novo filme, que é um reboot sem ser reboot, né? É o que eles estão chamando daquela sequência legado, que ignora todas as outras sequências e é como se fosse um Exorcista 2.
O demônio agora é outro.
O demônio agora é outro, exato. Exatamente.
Toda continuação que você coloca essa frase do Tropa de Elite 2 faz você desanimar em 50% do filme.
Sim.
Mas eu acho que Exorcista tem que existir pra essa nova geração. Eu comecei pensando em críticas, mas aí eu pensei, cara, o Exorcista é um filme muito importante.
Por quê?
Eu não sei, eu acho ele muito importante pro terror. Talvez porque seja o filme que eu mais tive medo de filmes de terror.
Quem é o diretor de O Exorcista, gente, primeiro? Vocês lembram?
Não, mas eu vou tentar descobrir aqui agora.
Porque esse pai, ele é importante. Realmente, é um filme que mudou muita coisa, né, no cinema e tal.
Sim, mas... É o William Friedkin, nunca ouvi falar
disso. Ah, ninguém filme. Sabe quem é o
William Friedkin. Nossa, eu tô vendo, ele não fez nada muito maior depois, não.
Não, acho que talvez Exorcista tenha sido o grande filme dele, assim, na vida.
Potencialmente.
Eu lembro que a campanha em cima do... Não a campanha de lançamento, óbvio, né? Exorcista é um filme de 73. Mas eu lembro que sempre que o SBT ia passar o Exorcista, a propaganda era muito mais pesada do que o filme em si, sacou? Tipo,
uh-huh.
O narrador do SBT, ele botava um terror, assim, em cima do filme e tal, e blá, blá, blá. E isso me assustava mais do que o filme em si assusta, sabe?
Sexta-feira, na tela de sucessos.
O Exorcista é realmente um filme muito importante para os filmes de terror, né? Ele é de 1973, então, porra, para a época foi um filme que realmente marcou muito, assim. Muita gente bebeu da água do Exorcista aí. Infelizmente, né, eu acho esses filmes de exorcismo chatos pra caralho. Esse rolê dos filmes de espírito que eu falei, que me dá medo, porque eu tinha medo dos filmes de espírito, mas mesmo assim eu seguia assistindo. O que me fez mais desistir desses filmes de espíritos é que é sempre a mesma coisa. É sempre a família comprou uma casa assombrada e eles não têm dinheiro pra mudar de lá porque eles investiram o último dinheiro que o pai tinha, ele investiu naquela casa, então ele não pode comprar outra casa pra se mudar. E aí o pai fica achando que a mãe tá maluca. Porra, sabe? É tudo a mesma coisa. Então, assim, o Exorcista é ótimo, porque foi um dos primeiros, mas todos os outros que tentaram beber na mesma água do Exorcista falharam miseravelmente.
Miseravelmente, assim, caralho. E aí...
Não falharam, né? Na verdade, são grandes sucessos, se a gente parar pra ver. Faz muito sucesso, mas pra mim eu acho chato, assim, sabe? Ficar vendo sempre a mesma história, do mesmo jeito.
Então eu vou mudar. Falharam em me conquistar meu coração.
Exato, exato.
Coisa chata, para de exorcizar os outros, gente.
Enfim, vai ter essa sequência aí direta do primeiro Exorcista, porque, né, como tudo na década de 70 e 80, tem um primeiro filme muito bom e as sequências estragaram completamente. Hoje em dia estão percebendo isso e estão ignorando essas sequências e focando em fazer uma sequência direta do primeiro filme. Outro filme aí que vai ter uma continuação em outubro é Jogos Mortais 10.
10.
Que, porra, já era uma franquia que tava morta, que não precisava mais, sacou? Tipo, ela morreu, veio o Chris Rock lá e fez um spin-off chamado Espiral, que é horroroso. É uma das piores atuações que eu vi na minha vida, é o Chris Rock nesse filme. E aí agora eles vão fazer um Jogos Mortais 10 também, que vai sair em outubro desse ano.
Eu acho que esse filme já deu, né, galera?
Já foi,
quando
já foi.
Quando tava no 4, já tinha esgotado.
Já.
É tipo Walking Dead, né, cara? Fica querendo a qualquer custo voltar, não tem porquê.
Mas é que fica espremendo, sai dinheiro ainda, né? Porque tem a galera que é fã da franquia, mas sinceramente, mano.
O primeiro é muito bom, é realmente muito bom. Foi um dos primeiros filmes, assim, que o James Wan fez, que deu sucesso pra caralho. James Wan hoje é um grande nome dos filmes de terror aí, né? Responsável pela franquia Invocação do Mal, fez Maligno ano passado, que a galera surtou, gostou pra caralho. Megan também tem produção do James Wan.
Esse cara é bem marromeno, hein?
É, pois é, mas são os filmes de terror que meio que estouraram a bolha, assim, sabe, ultimamente. Enfim, chega de falar de coisa ruim, vamos entrar em novembro, que novembro aí, ó, outra alegria pro Chino, tem Duna parte 2, finalmente, hein?
Mara.
Porra, finalmente, sei pra caralho. Quero Verme com Cara de Cu.
O Verme com Cara de Cu é o Timothée Chalamet, né, que tu tá falando.
Ai, que horror. Vacilo, pô.
É, bom, janeiro vai... Novembro, janeiro, caralho. Novembro vai ter também aí um spin-off de Jogos Vorazes. Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que vai se passar antes dos Jogos Vorazes original aí, que eu acho também que eu não precisava, né? Eu sou meio contra ficar fazendo com história de antes pra ficar arrancando dinheiro da parada, sacou? O negócio já foi resolvido, aquele bagulho opressor já caiu, então, porra, não preciso voltar pra esse mundo pra ver isso de novo. E sem o carisma magistral de Jennifer Lawrence, né? Que é, porra.
Que pegou o boy da Miley Cyrus, inclusive.
Ih, cara.
Aí, da semana, pegou. É, a Miley Cyrus lançou aquele clipe.
Uh-huh.
E ela faz uma... Tipo assim, ela faz uns easter eggs que dá pra entender que ela tá alfinetando a Jennifer Lawrence também, entendeu?
Pode crer.
E há muitos anos atrás, a Jennifer Lawrence deu uma entrevista falando que ela chegou a pegar o Liam.
Caralho.
Então, assim, muitas coisas aí por trás desse
rolê.
Ela é muito carismática, né? Realmente, mas pegou o cara errado.
Eu adoro ela, as entrevistas dela, me divirto. Agora eu tô até um pouco chateada, cara. Eu também gosto da Miley Cyrus.
Mas ela foi chifre ou foi só depois?
Não, foi. Eu acho que não foi chifre. Mas a Miley Cyrus, nesse clipe, é tudo muito confuso pra gente, entendeu? Porque ela aluga a casa que o Liam traiu ela. Aí, nessa casa, ela usa um vestido. Ela vai andando pra chegar nessa casa com um vestido que a Jennifer Lawrence usou num tapete vermelho. Aí ela faz uma pose na frente da piscina, que é a mesma pose que a Jennifer Lawrence usou pra Vogue. Então, caralho, a gente fica assim, será que foi traição ou será que eles se pegaram enquanto eles estavam terminados? Porque eles também terminaram várias vezes, né, amigo? Inclusive, quando a última volta deles dois, a Jennifer Lawrence tinha dado essa entrevista falando que ela chegou a pegar o Liam, e a Miley assistiu essa entrevista e ela se doeu e pensou assim, caramba, será que ele ainda tem interesse nela? E eles já estavam separados. Aí ela se atinou, falou assim, poxa, se eu tô preocupada, se ele ainda tem interesse nela, talvez eu goste dele ainda, e voltou.
E às vezes nem é gostar, é só um sentimentozinho de posse, cara.
Pois é, mas muito assim, né, sei lá, assim.
Bom, dezembro aí tem mais Timothée Chalamet, dessa vez como o Wonka, uma prequel aí de A Fantástica Fábrica de Chocolate, contando aí a juventude de Willy Wonka, completamente desnecessário também.
Porra, velho, eu tava na casa do meu irmão, aí tava passando, né, acho que o que eu menos gosto nesse filme é a atuação do Johnny Depp, velho.
Pode escrever.
Puta que pariu. Acho que a história até tem potencial de ser legal, mas a atuação dele é...
Então, esse Wonka, eu não sei se vai ser desse novo Fantástica Fábrica do Chocolate ou do antigo. Mas pela caracterização ali do Timothée Chalamet, parece muito ser essa do Johnny Depp mesmo.
Uhum.
Que deixa tudo muito pior, obviamente. É, olha só, Caça-Fantasmas vai ganhar aí um novo filme também, Caça-Fantasmas 5, né, porque eles... Caça-Fantasmas 5 não, Caça-Fantasmas 4, porque eles desconsideram aquele com... que é só com as mulheres lá e tal.
Caralho!
É porque realmente aquele era meio com um reboot, né, então o que que eles fizeram? O próximo filme que eles trouxeram o elenco original de volta... é no mesmo universo do 1 e do 2, então os filmes não conversam. Uhum. Então, esse, em teoria, é o Caça-Fantasmas 4, e aquele é um Caça-Fantasmas separado. Eu, particularmente, gostei muito desse Caça-Fantasmas só com as minas, achei muito divertido.
Eu não vi esse. Eu vi das crianças eu gostei.
É, então, das crianças é o 3, que são é com o neto de um dos Caça-Fantasma original lá e a turminha nova dele. E aí, pra encerrar o ano aí, em dezembro também, tem Aquaman e o Reino Perdido, né? O famoso Aquaman 2. Uhum. E puta que pariu, né? Não pode ser mais foda-se do que, porra, qualquer outra parada. O primeiro Aquaman já não é muito bom, então, porra, ninguém tá querendo muito esperar nada de segundo. Inclusive James Wan aí, né? O diretor do primeiro Aquaman também.
Acho ok, saca? Tipo, não acho ruim, não.
Cara, quando eu vi o Aquaman pela primeira vez, eu gostei. Eu terminei de ver o filme e falei, tipo, é legal, ok. Eu revi, eu cometi esse erro de rever o filme do Aquaman. Eu achei um porre, eu achei um saco o filme do Aquaman revisto, cara. É tipo, muito ruim mesmo. Nem o carisma do Momoa salva esse filme.
Eu veria só pra saber o que, que vai acontecer com aquela mulher lá que é a ex do Johnny Depp, né?
Pode escrever a Amber Heard, né?
É, eu quero saber se ela vai continuar, se vão tirar ela e tal. Pode escrever. Não sei. Assim, porque esse rolê de herói, cara, primeiro pra mim, né, eu acho que a DC erra muito, é muito difícil ela acertar, esse último Batman tá legal, mas eles criam várias narrativas, era aquele filme do Coringa, que maneiro, legal, o Joaquin Phoenix, mas não precisava ser Coringa aquilo.
Uhum.
Porque toda hora eles fazem um Coringa novo e deixa a gente muito confuso, igual o que a Sony tá fazendo com os vilões do Homem-Aranha, tá ligado? Aí esse novo Batman é de um universo todo mais sombrio e esse rolê do Aquaman é de um universo mais coloridão e eles não se conversam.
É, exato. São universos separados.
Tá estranho, cara. Tipo...
É o que o James Gunn tá tentando consertar, né? Botaram o James Gunn lá pra ele fazer um novo universo. E aí o James Gunn foi conversar lá com o diretor desse novo Batman, tipo, pô, cara, acho que a gente vai usar esse Batman aí no nosso universo unido, né, pela primeira vez, assim. E aí o cara não gostou muito da ideia, então não sei se vai ter dois Batman, se vai ser esse Batman do Robert Pattinson mesmo, mas o papel do James Gunn, em teoria, é fazer com que tudo ocorra no mesmo universo, descartar a galera aí, que não vai mais fazer parte, né, tipo os filmes da Liga da Justiça com o Superman do Henry Cavill, por exemplo, não vai mais fazer parte desse novo universo que o James Gunn vai controlar. Então, é assim, é tudo muito confuso mesmo, igual você falou, cara. É tudo muito confuso. O James Gunn vai fazer um grande anúncio aí amanhã, ou você tá ouvindo isso depois, mas tipo, segunda ou terça, o James Gunn vai fazer um anúncio da nova DC e a gente não sabe o que que vai continuar e o que que não vai mais continuar. Sacou? Tipo, ele vai... Tipo, ah, Gal Gadot não é mais a Mulher Maravilha, o Henry Cavill não é, então desconsidera os filmes deles. Vai ser um bagulho desse que ele vai fazer.
Pô, acho que isso não há nada a ver também. Agora ele desconsidera os filmes que já foram. Aí trocou todo o elenco. Aí o Henry Cavill não é mais. Ai, gente, o Flash enlouqueceu.
Vou falar um monte de merda, falando, desconsidero o que eu falei.
É.
E é foda. Tipo, a Warner, ela se desesperou querendo copiar o sucesso. Isso é um fato.
É.
A Warner se desesperou querendo copiar o sucesso da Marvel. Não planejou porra nenhuma direito. Não que a Marvel seja um grande planejamento, mas eles pensaram um pouquinho melhor ali do que a Warner no desespero em tentar construir a mesma coisa. E aí eles fizeram um monte de merda e agora eles estão aí tendo que lidar com essa merda, né?
Eu acho que eles podiam ter respirado antes de lançar qualquer coisa, tá ligado? Pra fazer bem elaborado e tal. É aquilo, né, que a gente sempre fala, o universo da Marvel foi planejado em vários anos e a gente já saturou.
Pois é, e assim, eles cometeram o erro de botar o Zack Snyder pra ser o grande comandante da parada, né?
Acho que a culpa é que o Snyder, ele se acha mais genial do que ele realmente é.
É, isso com certeza. Isso com certeza. Aquele Sucker Punch dele deixa isso bem claro.
Nossa.
Porra, Sucker Punch eu não entendi até hoje.
Nem ele entendeu.
Ninguém. Exato.
Achava até que Sucker Punch era um jogo, cara.
Quando você vê o filme como um grande videoclipe, ele fica até legal.
Caraca, sim, mas caralho. É muito longo. Sim.
Enfim, pra gente encaminhar pro final aí, vamos falar das séries da Marvel aí que não tem muita data, mas que vão sair esse ano ainda, que é o Invasão Secreta aí, que acho que vai ser a primeira a estrear, com Samuel Jackson voltando aí como Nick Fury e tal, lidando com uma como o nome diz, Invasão Secreta, dos Skrulls. É aquela parada que eu falei, eu não vou ficar repetindo toda vez, eu vou falar de coisas da Marvel. Vou ver, mas ok, tô aqui, quando chegar, chegou.
Ah, nem sei se eu vou ver, só se você obrigar.
É, não, acho que não. Acho que não, real, assim.
Acho que eu não vou obrigar, não.
Acho que não. Não...
Ah, então pode.
É, vai ter Echo, né? A mocinha aí que foi apresentada na série do Gavião Arqueiro.
Uhum.
Que vai ganhar uma série solo também aí. Tô um pouco curioso. Essa eu confesso que eu tô um pouco curioso pra ver qual é que vai ser ali. É um rolê mais urbano. Eu gostei legal da série do Gavião Arqueiro, então pode ser que seja maneiro aí. Tem envolvimento dela com o Rei do Crime. Então, talvez. Bom, Coração de Ferro vem aí também, né? A Riri Williams foi apresentada aí no Pantera Negra 2. É meio que a substituta, provavelmente a substituta do Homem de Ferro, vai ter a série aí esse ano. Parece que finalmente vai introduzir o Mephisto, essa série aí, pelo que estão dizendo. Mephisto, esse delírio coletivo aí que tá na cabeça dos fãs da Marvel desde WandaVision, parece que finalmente vai ser introduzido aí na série da Coração de Ferro. Loki, segunda temporada, quero ver, vi a primeira, gostei, achei divertido.
Loki eu quero ver, porra, essa eu quero ver.
O Arif, segunda temporada, também vem aí esse ano. Teve episódios bons, teve episódios muito ruins também, então eu vou ver pra ver se aproveita alguma coisa.
Eu acho que eu fico mais empolgado com coisas que eu acho que não podem interferir tanto no universo que é coisas que podem, tá ligado?
Aham, uhum, pode crer.
O Arif, eu acho que talvez eu fique pilhadinho pra ver.
É, eu fico curioso sobre as histórias que eles podem contar ali, sabe? Tipo, eu gosto muito dessas séries que cada episódio é uma história diferente e não necessariamente é, uma completa a outra, né? Apesar de o Arif no final ter aquele negócio do Vigia juntar todo mundo pra embolar na porrada, eu gosto dessas séries, tipo, Além da Imaginação, que cada episódio é uma historinha diferente. E o Arif é meio que isso, da Marvel.
Sim, sim.
E vai ter aí o retorno também da animação X-Men 97 aí, que era uma animação dos X-Men que eu gostava bastante, que eu nunca vi completa até hoje, tenho que ver inclusive, tem lá no Disney Plus.
Eu até voltei a rever mesmo, porque eu já tinha revisto, tô voltando a rever.
Eu quero terminar de ver ela aí, quero pegar pra ver lá até o final pra poder acompanhar essa daí que vai continuar de onde parou lá.
Toda vez que eu vejo a animação deles, eu fico puto com os filmes, toda vez.
Sim. Inclusive, aproveitar pra falar aqui de uma parada que tá no Disney Plus aí, que é a continuação, que é o Willow, cara. Porra, a série do Willow é muito gostosinha, cara. O Willow na Terra da Magia.
É sério?
Porra, é muito legal, cara.
Cara, eu quase botei pra ver.
É muito... Assim, tem uns momentos brega, assim, tem umas frases de efeito... Mas, porra, eu gostei muito, cara. Porra, foi muito divertido de ver, assim. São 8 episódios e eu vi em 2 dias, assim. Eu revi o filme, né? Revi o Willow na Terra da Magia. Continua bom. E, porra, a série é bem gostosinha também. Vale a pena ver. Bom, é isso. Então, falamos aí das principais estreias que estão por vir esse ano. Óbvio que tem muitos filmes aí, séries que a gente acabou não falando. Muita coisa ainda vai ser anunciada aí no decorrer do ano. Que vale a pena esse pá. A gente grava episódio falando sobre. Mas, no momento, é isso que tem de grandes estreias de 2023, beleza? Não esqueçam de avaliar a gente lá no Spotify, lá deixar aquelas 5 estrelinhas marotas. Se além disso, se você quiser trocar um papo sobre cultura pop e outras drogas, a gente tem nosso grupo lá no Discord, que o link dele tá lá na nossa bio do Instagram. Então já aproveita, vai lá, segue a gente no Instagram, entra no nosso grupo do Discord e é isso, beleza? @papolock lá no Instagram. Muito obrigado por nos ouvirem, um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!
E você é um filho da puta!
Ele tocou meu coração.
Cara, o Tom Hardy é muito mais gato que ele, cara.
Não. Ah, esse daí, ó. Nossa, se um dia eu puder tocar no corpo dele, pode ser com o meu dedo mindinho, eu vou ficar tão feliz. Nossa, ele é muito lindo, ele é muito
amor,
lindo.
Eu quero botar ele na minha lista.
Ele é muito lindo. E ele só tem 1,75m.
Ele é da minha altura. Ele foi feito pra mim.
Ele foi feito pra mim. Você é uma mulher comprometida, pelo amor de Deus, enxerga.
Quando se trata de ator famoso, a gente tem direito. Aí o senhor percebeu que ele foi um idiota, que ele só botou mulher gringa. Eu botei altos brasileiros na minha lista.
Wagner Moura.
Tá na minha lista, claro que tá. Ah,
maravilhoso. Ele falando pra Camila Pitanga que tá cachorra.
Come back!